Olá, Andréia, bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Hoje é um dia delicioso. Tô sabendo aqui que dia 25 de outubro é Dia Mundial da Massa, é isso mesmo?
Exatamente. Galera, podem aí então se preparar, porque sextou com o Dia da Massa. Que coisa mais maravilhosa. Casamento perfeito, hein, Brenda?
Perfeito. E traz aquele gostinho da Itália pra gente, né?
Exatamente. Olha só, hoje é o Dia da Massa. Lembrando, né, Brenda, que a massa, o macarrão, é uma das comidas mais consumidas ao redor do mundo, né? E a gente tem aí uma boa participação nesse dado. E esse é um dia, realmente, a gente fala, né, da importância. O macarrão tá na cesta básica, né, gente? Então, assim, o macarrão faz parte realmente do nosso cotidiano. Pelo menos, aqui tem gente que come pelo menos uma vez por semana, alguns, né, procuram aí serem mais equilibrados, mas, enfim, o que, que eu queria trazer, Brenda? Que, além de ser um prato, né, muito popular, a gente fala aqui dessa importância. É um dia de celebrar a diversidade culinária. Porque, afinal de contas, esse é um prato clássico, versátil, que se espalhou ao redor do mundo. Algo importante também que a gente não pode esquecer. E os italianos aí, né? A colônia italiana, os imigrantes, que levantem a mão, reconhecer o valor cultural e histórico desse ingrediente, riquíssimo em história, simboliza aí, né, uma culturalidade realmente da culinária, das raízes, né? Influência aí da Ásia, da Europa. A gente tem, é claro, um legado aí italiano, uma disputa entre China e Itália, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que a gente quer falar realmente é dessa importância desse prato, a importância econômica, social. É uma oportunidade aí, então, para a gente rever, pensar, celebrar, refletir. A gente fala através, né, de um prato, por exemplo, da massa, de sustentabilidade, de história, né, de cultura, e algo muito legal, educação alimentar, oportunidade de entretenimento e lazer, quando a gente começa a trazer aqui, né, Brenda, falando então o que, que é esse Dia da Massa. Eu até dei um Google rapidamente, só para conferir um dado, mas você sabia que, bom, vamos perguntar para o ouvinte, Brenda, os nossos ouvintes aqui de plantão, qual é o macarrão mais consumido ao redor do mundo?
Olha, alguém só, chuta? Será que alguém vai saber? Eu não tenho a menor ideia.
Eu vou perguntar, vamos facilitar. Conta aqui para nós qual é a pasta e a massa preferida na sua casa. Vamos ver se a galera anda comendo macarrão. Porque, Brenda, a gente não pode esquecer, né, que uma boa macarronada representa mesa, né, representa aquele almoço delicioso de família, os finais de semana, o frango assado. Mas você sabia que, inclusive, Brenda, em São Paulo, a gente tem... no final de semana, São Paulo, ele inaugura algo no Brasil, que é a questão daquele cardápio por dia. Sabe aquela coisa meio de PF, do prato feito, né? Esse hábito que a gente tem, algo meio enraizado do dia de comer a feijoada, o dia de comer o peixe. Então, é São Paulo que inaugura essa prática, essa cultura. Uma cidade já muito cosmopolita, né? Desde o início. E ela traz, pelas suas influências, por ser assim, por ser arejada de influência de imigrantes, né? Dos primeiros cafés, dos primeiros bares, né? Os primeiros restaurantes. Então, traz muito disso de uma vida já moderna. E algo muito interessante, finais de semana, nesse cardápio, é dia de massa, né, das massas mais variadas, influência aí, é claro, das nonas. Então, a gente está falando de um prato que ele tem uma simbologia, né, uma memória, algo importante aí no nosso dia a dia. Vamos ver se os ouvintes vão participar, mas eu queria já aproveitar para comentar, Brenda, um pouquinho algo que a gente já trouxe em outras colunas, que é sobre algumas técnicas de se fazer massa em casa, né? Eu acho que nada melhor do que a gente comemorar o Dia da Massa. Quem gosta de se aventurar na cozinha, por que não ir lá, pegar um pacote de farinha, um saco de farinha, ovos, né, um rolo, e bora, ou o seu cilindro, se você tem, e fazer uma massa e artesanal, né, para comemorar essa data. Mas olha só, você sabia, Brenda, que o dia, a massa mais consumida ao redor do mundo é o espaguete?
Eu imaginava que fosse, mas não tinha certeza não. Então, chutei certo.
Exatamente. O espaguete, ele é o macarrão mais consumido, mais populares. E tem uma coisa aí que é essa característica do espaguete de absorver bem os molhos, os sabores e combinar com quase todas as refeições e molhos. Então, ele é sim a nossa massinha aí mais consumida ao redor do mundo, né? Acredito que todo mundo aí tenha um pacote de espaguete em casa, mas eu queria comentar um pouquinho aqui sobre técnicas, você que quer se aventurar e realmente comemorar esse dia com a mão na massa, falar de técnicas para a gente fazer uma boa massa caseira, né? Você chamar lá os amigos, abrir um vinho e já vai ali preparar essa massa, abrindo. Olha, gente, que delícia, né? Isso é gastronomia, hein, Brenda?
Maravilhoso. E aí a gente tem toda essa diversidade, né? Então, formatos diferentes, molhos diferentes. Eu comi macarrão ontem, na verdade, mas eu acho que eu vou ter que fazer esse esforço e repetir o prato hoje, hein, Andréia?
Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra ninguém. Mas, olha só, entre tantas coisas, né, a gente tem uma infinidade de receitas, né, e hoje a gente fala até, né, de opções aí sem glúten, mas enfim, vamos falar de uma receita básica, aquele beabazinho mesmo, básico, que todo mundo pode fazer. E a gente comentou que a gente sempre utiliza uma proporção de 1 para 1, tá? Então, um ovo para 100 gramas de farinha é uma proporção básica, tá? E aí, uma pitada de sal e a gente começa já a trabalhar aí uma massa, colocar lá num bol, numa bacia, numa tigela, como você preferir, né? Misturar esses ingredientes, né? A gente sempre brinca que a gente faz ali um vulcãozinho com essa massa e no meio faz um buraquinho e ali a gente acrescenta os líquidos, no caso aí os ovos, né? E a gente vai puxando então das beiradas para o centro e incorporando esses ingredientes e tá pronta ali uma bolinha de massa, já dá para a gente brincar. Você vai deixar descansar um pouquinho, já vai abrir, cortar, deixa ali, já põe a água para ferver. E aí que eu queria entrar aqui, que todo mundo erra nisso daqui, faz total diferença, quantidade de água, tá? Então, água suficiente aí para realmente a massa mergulhar. A gente precisa aí, para cada 100 gramas, 1 litro de água. É água pra caramba, né? Mas a massa artesanal, ela tem esse diferencial, né, Brenda? Você ter ali, é um ingrediente fresco, você que manuseou, você que fez, né? Tem um pouco aí também dessa coisa, né, autoral que a gente gosta, né? E você vai fazer o corte, preparar o molho, tem toda a diferença em relação a isso. E na hora de abrir, de repente, se você tem uma maquininha, eu vou abrir no rolo, vou abrir na mão, tem gente que gosta de cortar na faca, que é super legal, não precisa ter uma maquininha não, gente. Você pode cortar na faca ali um fettuccine, um pappardelle, né? Você não precisa, mas você sabe, Brenda, quem faz em casa, tem muita gente que prefere, de fato, cortar o macarrão na mão, porque tem ali uma questão, ali uma química, uma questão ali, o calor das mãos, né? Com a quantidade de ar que você vai incorporando ali nessa massa. Então, tem ali uma química, uma justificativa que é em detrimento da utilização da máquina, que é claro, dá um pouco mais de padrão, enfim, mas se você pode abrir sim, cortar com a sua faca e depois, né, você vai preparar ali, então, o molho da sua preferência. E tá pronto, gente. É algo muito simples de se fazer, né? E o que eu queria comentar também, Brenda? Bom, a gente falou que a massa mais comum, então, é o espaguete, né? Que é delicioso, eu amo também. Mas a gente tem vários outros que são, assim, clássicos, classudos, né? Vamos dizer assim, super legais também. A gente não poderia deixar de fora o carbonara, né? Quem é fã de carbonara aí, né? Carbonara vai ovos, né? Demanda técnica, né? A gente precisa ali um trabalho um pouco mais de técnica. Você tem que estar afim realmente de colocar a mão na massa, né? E não é todo mundo que curte essa coisa do ovo. Mas o carbonara é uma massa incrível, né? É aquela coisa mesmo, né, com cara de restaurante, fica muito delicioso, mas você tem que gostar ali daquele ovinho, né? E linguine também, que é super legal, que vai bem, a gente tem pratos clássicos com ele, com pesto, né? Hoje a gente tem a burrata, né? Então, assim, super legal. E o rigatoni também, que é super popular. E a gente tem um clássico, né, que é o rigatoni alla vodka, que é um clássico nos restaurantes, que é muito gostoso também, com tilione, recheado aí com ricota, né, fettuccine, né, a gente tem clássicos aí de fettuccines que são com frutos do mar. E o bolonhesa, né, o bolonhesa nosso aí do dia a dia, né, da mãe, enfim, que tá aí muitas vezes. Que delícia, né, chegar em casa e ter lá um bolonhesinha te esperando. Ah, é macarrão aí com molho branco, enfim, são clássicos aí, então, que a gente tem para consumir no dia a dia. O mais técnico, de fato, né, a gente tem, entre tantos aí, a gente fala do carbonara, mas é dia da massa. Acho que a inspiração aqui é realmente levar vocês para colocar a mão na massa, fazer o seu próprio macarrão, brincar com essa data e a gente não esquecer da importância desse dia, a influência que a gente tem aí dos imigrantes, né? E algo interessante, Brenda, que eu queria colocar aqui. Tem um chefe que é super bacana, que todo mundo que é da área da gastronomia tira o chapéu e faz reverência para ele, que ele diz o seguinte, que o cozinheiro, né? Acho que todo mundo tem um pouco de cozinheiro aí no seu DNA, mas o cozinheiro, ele é, antes de mais nada, um vendedor de sonhos. Então, esteja você na cozinha profissional, né? Ou o cozinheiro lá da sua casa, né? Você que está preparando aí uma refeição com carinho, a gente não pode esquecer dessa simbologia, desse encantamento, né, que a mesa tem. Essa coisa aí de expressar sentimentos, né? Eu estava ouvindo, eu não sei o que era o material que eu estava, conteúdo ali que eu estava ouvindo, e a pessoa não era da área da gastronomia, mas ela fez ali uma referência, uma comparação, né, com o sentimento, se dizendo que o conhecimento, ele é como você degustar uma sobremesa que você aprecia, né? Então, a comida, ela está realmente, né, entrelaçada a tudo, né? Cultura, sentimentos, o nosso dia a dia, né? E o dia do macarrão é um bom exemplo disso. Então, fica aí a inspiração para vocês comemorarem, chama os amigos, chama a família, né? Sentar ao redor da mesa, que é super legal, e bora comemorar essa data incrível.
E você desbloqueou memórias aqui dos nossos ouvintes, tá, Andréia? A Roseli mandou o seguinte, já na minha casa, quando eu era criança, era sagrado no sábado macarrão. Tinha aquele maço de macarrão grosso feito com costelinha frita para comer juntos. Ai, que delícia! Ela falou o seguinte, parece que eu sinto o cheiro. Era molho vermelho, saudade da mãezinha que já foi. E o Marcos mandou o seguinte, ó, quando ele começou a namorar a esposa, a avó dela fazia macarrão em casa e tinha aquelas máquinas. E a avó colocava ele para rodar a máquina ali por um bom tempo. Mas depois vinha a recompensa, porque ficava excelente. Bons tempos, tá aqui relembrando o Marcos. Ô, massa feita em casa, que delícia. E se não dá tempo de fazer em casa também, faz um molho ali gostoso, né, que traz essa memória afetiva que já está feito o prato, certo, Andréia?
Certíssimo, e ó, essa massa aí que eles estão comentando, da Roseli, gente, esse com costelinha eu nunca comi, fiquei com água na boca, mas
nossa,
esse macarrão
também
largo, né, que a gente fazia aí com molho, gente, que delícia, o molho vai entrando ali dentro dos furinhos, né, do macarrão, fica super suculento. E o exemplo aqui do Marcos, né, quem em casa aí, da avó, da tia, lá na varanda, tinha lá coberto um cilindro para abrir massa, para abrir pão, né? E final de semana, um bom teste aí, hein? Gostei. Mas, Brenda, a gente tem muito mais que isso, né? Acho que se a gente for aí ouvir, tem muita gente que come... Quem nunca comeu feijão com macarrão, né, gente? Tem hábitos aí inusitados. E que fazem parte, né? Que é muito do cotidiano. Abrir aquele pacote, né, de queijo azedo pra caramba e jogar e colocar uma concha de feijão. Tenho certeza que tem gente que já fez isso. E por aí vai. Tem gente que come... Outro dia alguém me falou que comia macarrão com farofa. E eu fiquei pensando, né, gente? E marmita com macarrão, gente. Marmita. Tem muita marmita que vem lá um macarrão, um fusilli, um espaguete, molho vermelho. Então, tem muita coisa. E o legal, né? Acho que as pessoas lembrarem esse final de semana, onde que era feita essa refeição, na casa de quem, se era tia, se era avó, se era um amigo, sentado lá na varanda ou na sala, enfim, família reunida, né? Acho que tem muito disso, né, Brenda? E você fazer, chegar, alguém está preparando, né? Já se envolve, a espera, que eu acho que é algo muito legal, que é algo que a gente tem desaprendido, né? A esperar as coisas, né? Então, imagina, você chegar... Lembrei de um fato, vou só compartilhar aqui, Brenda, para a gente ir fechando. Há muito tempo atrás, eu fui convidada, faz muito tempo mesmo, para almoçar na casa de uns amigos. E a anfitriã ia fazer uma lasanha. Só quando nós chegamos, ela ia começar a lasanha. Então, a gente já chega para um almoço com fome. O almoço saiu, sei lá, 16h, porque ela foi fazer a massa da lasanha, né? Então, essa espera, a gente vem desaprendendo, né? A gente tem sido muito imediatista. E acho que a massa, né? Essa coisa de comer junto, de mesa, tem muito dessa questão. Imagina o Marcos, coitado, chegava lá, bora... fazer macarrão, abrir massa, né? E não era só para 2, 3 pessoas, não. Com certeza devia ter uns 7, 10 esperando esse macarrão. E daí depois fazer o molho, cozinhar tudo, servir, enfim, paciência. É algo que a gente está precisando, viu, Brenda?
Com certeza, é isso, Andréia. Lá em casa, na verdade, o dia do macarrão oficial, para o meu marido, pelo menos, é domingo. Domingo para ele é dia de macarronada. Pode ser que aconteça esse domingo também. Ou a gente já adianta e comemora hoje mesmo o dia da massa. E você, nosso ouvinte, pode continuar mandando suas lembranças por aqui. E para a gente encerrar, Andréia, daqui a pouquinho a gente vai fazer um break agora. Vamos fazer um intervalo comercial rapidíssimo. Tem também o repórter CBN na sequência e depois nós vamos voltar com algo que tem tudo a ver com o que você estava falando, que é compartilhar a mesa. Você esteve presente com a gente na gravação do Cozinha de Autor e daqui a pouquinho vai ao ar o primeiro episódio. Passeou ali por alguns países, a Itália não foi um deles. Aliás, foi, né? Na sobremesa.
Exato. Gente, evento incrível. Não deixem de prestigiar esse projeto, né? O material ficou muito bacana. Que noite, hein, Brenda? Memorável. O lugar, né? Realmente tudo perfeito. E com certeza um projeto sucesso aí. Mais um ponto a mais para a gente falar aí de gastronomia e celebrar. E é claro, né, Brenda, network, né, gerar aí negócios e fomentar esse setor tão rico da nossa região. E a gente fala não só o prato, o restaurante, mas gera negócios, né, fomento, quanta coisa que esse setor vem aí vislumbrando. Só esse ano a quantidade de festivais que a gente teve, né? Então Maringá realmente merece um projeto como esse, para a gente realmente estarmos mais posicionados ainda, não, Brenda, no cenário nacional da gastronomia. Muito legal, não deixem de ouvir e prestigiar. E para os ouvintes, né, Brenda, ficar de olho, porque sempre tem sorteio para que vocês sejam aí um dos convidados selecionadíssimos para esse jantar.
É isso, tá feito. Daqui a pouquinho a gente vem com o Cozinha de Autor. Obrigada, Andréia. Até semana que vem.
Beijo. Até semana que vem, gente.